Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Mais uma semana chegando, como sempre acontece de segunda a sexta-feira, estamos juntos por aqui e hoje vamos falar de economia. Toda segunda-feira o assunto é economia e vamos falar das contratações temporárias. Economia se aquecendo, temos bons ventos soprando aqui no Brasil, né, Tayana de Oliveira?
Fim de ano chegando, vai falando aí que eu tô fazendo a minha lista aqui do Papai Noel, eu vou deixar lá na sua mesa.
Papai Noel e Black Friday. Eu tô fazendo a minha de Black Friday, porque nessa eu tô de olho. Eu tô de olho. Ó, tá vendo aqui meu celular? Tá desmontando aqui, tá? Só falta esfarelar, eu quero um celular novo.
Tá falando isso pra mim? É uma indireta?
Pode ser. Rapaz. Qualquer um que quiser me presentear, tô aceitando. As festas de fim de ano estão chegando, estão se aproximando e aí com isso é dada a largada na busca por essas vagas de emprego temporárias, né? A gente viveu tempos difíceis no Brasil, né? Com a pandemia, com a atividade econômica reduzida.
Tem muita gente que busca uma recolocação, né? No mercado de trabalho, tem gente buscando o primeiro emprego.
Verdade.
Tem gente que busca para juntar dinheiro para fazer uma viagem, por exemplo.
É um intercâmbio, né? E acho que é uma boa possibilidade. É um passo que pode ser dado para uma efetivação, né? Isso é importante destacar. Você trabalhando bem, se apresentando bem e havendo essa oportunidade, né? Com a economia aquecida, esse emprego temporário pode virar um emprego definitivo.
Esse é o tema de hoje.
Em jogo.
Bom, as projeções da Confederação Nacional do Comércio para a criação de vagas temporárias são positivas. A expectativa é que em 2023 tenhamos o maior patamar em 10 anos. Caso as estimativas para esse ano se confirmem, o resultado vai significar a expansão sobre uma base alta de comparação. A CNC espera aumento de 4% sobre a projeção de 2022. A inflação mais controlada, também o início do ciclo de queda dos juros, são apontados pelo órgão como fatores para essa projeção.
Essa projeção, Tayana, está alinhada com a queda do desemprego em todo o Brasil. A taxa de desocupação ficou em 7,8% no trimestre que terminou agora em agosto desse ano. Segundo o IBGE, esse é o menor patamar do índice desde fevereiro de 2015. Essa taxa mostra a proporção de pessoas que buscaram emprego e não conseguiram no período em relação à força de trabalho, que é a soma de empregados e desempregados.
Bom, já falamos aqui no Jabuticaba Sem Caroço sobre a expectativa de crescimento no PIB para esse final do ano, também sobre a melhora na economia brasileira. Será que essa projeção é reflexo da recuperação da economia?
Será?
Vamos saber conversando com o nosso primeiro convidado de hoje.
Na Real.
Conosco aqui no podcast Jabuticaba Sem Caroço, da Sputnik Brasil, o presidente do Clube de Diretores Lojistas do Rio de Janeiro e do Sindilojas, Rio Aldo Gonçalves, para analisar com a gente, falar sobre essa expectativa positiva com a melhora da economia e a possibilidade de impactos positivos nas contratações temporárias, visando aí as datas de fim de ano, as datas comerciais, tem Black Friday, tem Natal. Um fim de ano com previsão de superaquecimento, não é, Aldo? Obrigado pela sua participação aqui com a gente, seja muito bem-vindo.
Muito obrigado, eu que agradeço essa oportunidade de estar com você, é sempre um prazer.
Essas contratações temporárias de fim de ano vão movimentar a economia não só do Rio de Janeiro, você representa aí o comércio da capital do município do Rio de Janeiro, a previsão é positiva para todo o país. Aqui no Rio a gente tem números recentes aí do CDL Rio e do Sindicato dos Lojistas do município, Sindilojas, né? 12 mil temporários para o fim de ano, essa previsão inicial, né, Aldo?
Exatamente, essa é uma previsão inicial, nós realmente fizemos uma pesquisa junto aos nossos associados, né, e estão indicando a possibilidade de contratação de 12 mil pessoas de empregos temporários nessa época do ano, que é tradicional que se contrata.
Isso.
É claro que naquela época mais difícil da pandemia, praticamente não havia contratação temporária, mas como está havendo uma sinal de tendência de melhora na economia, esse ano certamente serão contratados alguns empregados temporários.
Esse número representa uma alta em relação ao ano passado. O que do ano passado para cá melhorou, na tua opinião, no teu ponto de vista como representante do comércio do Rio?
Bom, melhorou primeiro que houve já uma maior parte uma maior confiança dos consumidores, né, e consequentemente dos próprios empresários. À medida em que a economia tenta se estabilizar, há sinais de a inflação estar ou diminuindo, né, ou pelo menos se mantendo estável, não havendo respeito da inflação. O nível de emprego também tem melhorado, tudo isso impacta positivamente o comércio.
Esse atual momento da economia, Aldo, e também tivemos recentemente aí o lançamento do programa Desenrola Rio, também de alguma forma contribuindo para essa boa expectativa?
Sem dúvida, o Desenrola Rio é um programa do governo para diminuir a inadimplência. Isso é muito importante porque as pessoas que estão com o nome, digamos assim, negativado no cadastro, né, do SPC, essa pessoa não pode comprar. Então, à medida que eles pagam as dívidas, com esse auxílio do governo, as pessoas voltam ao mercado de consumo, o que é bom para o comércio, é bom para a economia, é bom para o país.
Agora, você citou aí a pandemia, né? Dá para dizer que o setor de comércio, ele já está recuperado da crise que veio aí com a pandemia?
Completamente não. Sendo sincero, não se recuperou completamente, como se as empresas, inclusive, fecharam, né, por causa da pandemia, deixaram de existir. O número de lojas fechadas no Brasil todo é grande, principalmente no Rio de Janeiro, no centro do Rio. Então não houve uma recuperação total. E acreditamos até que essa recuperação, quando houver, vai demorar algum tempo. Mas, como eu disse, é uma tendência de melhora, quer dizer, já está se estabilizando, as pessoas estão voltando a comprar, porque até, digamos assim, ficou com menos receio de perder o emprego, né?
Aldo, essa projeção do CDL Rio leva em conta o momento do comércio pós-pandemia? A pergunta que eu te faço é baseada numa observação. A gente aqui na Sputnik Brasil está localizado no centro da cidade, bem no coração do Rio de Janeiro, onde há muitos comércios aqui, tradicionalmente uma área comercial muito ativa, mas em função da pandemia a gente viu o fechamento de muitas lojas aqui próximo à Rua da Carioca, onde havia um comércio muito ativo, muito movimentado, muitas lojas fechadas. O movimento que a gente observa hoje no centro está bem longe do que a gente observava antes de 2020. E, ao mesmo tempo, a gente percebe um crescimento muito intenso do comércio online, do comércio remoto, do e-commerce, né? Que é as pessoas utilizando as plataformas digitais para fazer suas compras, para fazer a internet. Esse crescimento, essa tendência de crescimento que vocês observam, leva em conta também esse crescimento do e-commerce?
O crescimento do e-commerce é algo que está acontecendo no mundo inteiro, né? Não só no Brasil. E é claro que a pandemia favoreceu mais ainda esse crescimento do e-commerce, o sistema de delivery. Eu acho que isso é inexorável, isso vai acontecer. Com relação às lojas fechadas, também no centro, o centro do Rio de Janeiro está atravessando uma fase difícil. Já vinha antes da pandemia, né? Já vem um processo de degradação por razões locais. Digamos, questão da insegurança, questão de excesso de moradores de rua, de desordem urbana, tudo isso tem contribuído para o deslocamento do centro. Com a pandemia, isso se agravou. Ainda continua, né? Persiste. Então, o número de lojas fechadas em todo o município do Rio de Janeiro, isso aqui é quase 10 mil lojas. Se você vê no centro, principalmente no centro, mas na zona sul, na zona norte, na zona oeste, andar pelo Rio de Janeiro, muitas lojas fechadas. E isso, é claro, afeta diretamente o comércio, mas também afeta todo o setor econômico, inclusive a questão de serviço, né? Uma loja fechada não só gera desemprego das pessoas que trabalham lá nessa loja, também gera desemprego das pessoas que vendem para a loja, que prestam serviço para aquela loja. Então, é algo em cascata, digamos assim, que prejudica, inclusive, a indústria, né? Porque se o comércio não vende, não conta da indústria, ó, devido à atividade econômica. É algo que tem que ser visto com carinho, a questão da reavivar o centro do Rio de Janeiro, que não é algo fácil. A questão também, voltando à questão da venda online, o crescimento da venda online não impede o crescimento das lojas físicas, porque a tendência no mundo inteiro, como eu disse, é o que chama em inglês de multi-channel, ou seja, multicanais de venda. Se observa que alguns sites, né, um grande exemplo é a Amazon, né, que começou vendendo só pela internet, e também já tem lojas físicas. E a loja física é um ponto de contato com o consumidor. Ou seja, hoje o importante, além da venda em si, é a experiência de compra. que é extremamente importante.
Até porque, né, Aldo, muitos desses serviços que a gente observa, esses aplicativos mesmo de compras de serviços, né, você falou do Amazon, existem outros, tem o Shopee, enfim, muitos eles recorrem a empresas internacionais, enfim, a compra que você faz, o produto que você compra, ele muitas vezes não está no Brasil, está na China, está em algum outro país, e aí demora aproximadamente um mês para chegar até o domicílio, mas muitos desses locais onde há essa compra, né, por meio do aplicativo, estão no Brasil, estão em lojas físicas, né? E essa geração de emprego, ela se estende, por exemplo, para um entregador, para um motoboy, para alguém que trabalha no setor de estoque, na logística em si? Isso é computado?
Não, exatamente, se estende a tudo isso. Mas o que eu sei que é importante também, eu citei a Amazon, porque a Amazon era um gigante vendendo online e abriu lojas físicas, abriu um teatro em Nova York, né, outras empresas também que vendem online, mas tem a loja física justamente para ter esse contato com o consumidor. Então, mesmo que se não venda naquela loja, mas faz, digamos assim, um link com o consumidor, presta serviço nessas lojas. Tudo isso é muito importante para o comércio atual, que é o multicanais de venda.
Agora, Aldo, existe uma boa expectativa em âmbito nacional por parte da Confederação Nacional do Comércio, né, para as contratações temporárias desse ano, Rio de Janeiro acompanhando. O Rio de Janeiro, que é muito importante esse setor de comércio aqui no Rio de Janeiro para a economia do Brasil como um todo, até porque nessa época de fim de ano temos também a visita de muitos turistas que também consomem, né?
É, exatamente, né? O turismo é importante no Rio, contribui bastante para o desenvolvimento do Rio de Janeiro. Os turistas consomem, principalmente nessa, como você colocou muito bem, nessa fase da época do final de ano, e também depois no verão, no alto verão, no carnaval. Né? Então, a presença dos turistas, a movimentação da economia, isso é importante para o comércio. O comércio está diretamente ligado ao turismo.
Agora, dessa pesquisa do CDL, vocês conversaram com empresas, né? Existe algum percentual, assim, de quantas empresas pretendem fazer essas contratações temporárias?
Em torno de 55% pretendem fazer contratações temporárias. 30% estão indecisos, né? 10% não vão contratar. E outro percentual pensa em pagar horas extras, caso seja necessário. É claro que isso depende muito do segmento, né, da localização dessas empresas, né? Isso é função do tem segmentos que não são, às vezes, de natalina, não são tão fortes, digamos assim, loja de ferragem, um exemplo, né? Mas loja de moda, loja de presente, né, loja de utilidade, tudo isso, a venda no final do ano, de outubro, novembro, dezembro, representa muitas vezes cerca de 30% da venda anual.
Aldo, você falou aí enfim, isso é fato, as contratações temporárias de fim de ano, elas movimentam a economia do país, estimulam a contratação. Quanto mais gente trabalhando, mais possibilidade de consumo a gente tem, e tem toda essa questão envolvendo o que a Tayana lembrou pra gente, né, o desenrola, que é a possibilidade de colocar aí, tirar o nome sujo do Serasa e tudo mais. E a contratação temporária, levando em conta esse cenário favorável da economia, a queda da inflação, o aumento do nível de emprego no país, você, como representante dos lojistas, observa que há uma tendência de que essas vagas temporárias, de alguma forma, em alguma medida, possam se transformar em vagas permanentes, fazendo aí o crescimento real do emprego?
Isso também tem que ser observado ao longo do tempo, né, dos outros anos. Que um percentual que varia em torno de 20%, às vezes um pouco mais de 25%, que eram os temporários, ficam permanentes. Até porque os meses seguintes, né, depois do Natalino, vem a época de férias, né? Então, a loja precisa ficar com a equipe completa. O verão, o carnaval, e principalmente na área de vendas, nós sabemos que depende muito do talento, do empenho de cada um. Então, aquele que está ali com temporário, se tiver um bom desempenho, é claro que vai permanecer na empresa. E outro fator também importante que tem que ser realçado é que a maior parte dessas vagas temporárias é o primeiro emprego. Isso, do ponto de vista social, é extremamente importante. Essa oportunidade para os jovens. Eles começam também trabalhando como temporário no comércio. Isso é, em relação à sociedade em si, é extremamente importante.
Eu ia até te perguntar isso, se existe um perfil dessas pessoas que buscam essa vaga temporária, se são pessoas que estão desempregadas há muito tempo buscando uma recolocação, ou se é quem busca o primeiro emprego. Acho que você já respondeu, né?
Exatamente. Alguns estão desempregados, né, mas a maior parte é o primeiro emprego. Somente são jovens, né? E isso eu considero que é uma contribuição que o comércio tem, né, tem dado, né, para a economia. principalmente o comércio varejista.
Agora, sem dúvida, essa época de fim de ano, com a Black Friday ou Natal, enfim, é a época em que há esse boom de contratação temporária. Mas existe alguma outra época do ano em que ocorra também essa oportunidade?
Geralmente nas datas festivas. As datas festivas, que a segunda data é Dia das Mães, tem a Páscoa, tem Dia dos Namorados, né? Dia das Crianças, Dia dos Pais. Todas essas datas festivas é uma oportunidade também de contratação de temporada. Mas, como eu disse, depende do ramo da empresa, né? Depende do ramo, do foco dessa empresa. Então, por exemplo, uma loja que vende muito brinquedos, é claro que o Dia das Crianças é um dia, né? Que vai necessitar também de temporada, que é uma época forte para de presente para criança. O Dia das Mães também é uma época muito forte, a Páscoa também. Que tá. Então, todas essas datas festivas, né, também são ocasiões, são períodos em que há possibilidade de haver contratação temporária.
A gente está conversando com Aldo Gonçalves. Aldo Gonçalves é presidente do CDL Rio, Clube de Diretores Lojistas do município do Rio de Janeiro, e também do Sindilojas Rio, que é o Sindicato dos Lojistas do município do Rio de Janeiro. Aldo, você falava a respeito aí das famílias endividadas, e também a gente tem batido nessa tecla aí em relação à queda no desemprego, da possibilidade do aumento de oportunidades, mas outro fator que tem sido responsável por esse cenário otimista, né, é a estabilidade dos preços, que está diretamente ligada à questão da inflação no Brasil. Isso, de certa forma, estimula a procura dos consumidores pelas lojas para fazer suas compras e estimulando cada vez mais, movimentando esse comércio.
Sem dúvida que a estabilidade de preços e a inflação diminuindo, é importante para a economia como um todo, principalmente para o comércio. As pessoas têm previsão em relação ao dia seguinte, ao amanhã, ao futuro. Principalmente que a maior parte das vendas, muitas vezes, são artigos assim, não de primeira necessidade, são artigos assim, de compra de impulso. E se a pessoa se sentir segura que o dinheiro não vai desvalorizar, né, que não vai, os preços vão aumentar, elas são estimuladas a consumir mais. Então, isso favorece o aumento de negócio. Mas a inflação é nociva para toda a economia, tanto para as empresas como para o sistema financeiro e principalmente para os consumidores. Então, na medida que há uma certa confiança na estabilidade da inflação, isso favorece, digamos assim, o consumo, as vendas no comércio.
A gente nessa conversa está tratando aí do aumento aí de temporários para o fim do ano, né? Mas a gente também está tocando aí na questão do perfil do comércio para as próximas datas, que vão justamente aquecer aí a economia e fazendo com que essas vagas temporárias se abram, né? Por exemplo, Black Friday e Natal, que são aí as principais datas de consumo que a gente tem aí pela frente, né? Dia das Crianças já passou, temos aí pela frente em novembro a Black Friday e temos em dezembro o Natal. E aí a Tayana perguntou a respeito de datas que estimulam a compra, por exemplo, Páscoa. Na Páscoa você tem um aumento de venda de chocolates, né? Gênero alimentício. No Dia das Mães, presentes voltados aí para as mães. Dia dos Namorados, presente voltado para o casal, roupas, artigos eletrônicos como celular. Queria saber de você o perfil de venda da Black Friday e do Natal. São perfis completamente distintos, né? A gente observa que, por exemplo, Black Friday, muita gente procura para fazer compra de eletrodoméstico, para fazer compra de eletrônicos, que normalmente são itens caros ao longo do ano, mas nessa época as oportunidades se apresentam melhores, né, para o consumidor. É por aí? Ou são perfis diferentes de compra de mercadorias?
Exato, são perfis diferentes. Por exemplo, como você disse, o Black Friday, o consumidor está esperando umas ofertas, né, uma redução de preço, né, uma pré-liquidação, e principalmente dos artigos com valor agregado mais alto, porque realmente um artigo muito barato, a redução de preço vai ser mínima, mas um artigo de igual valor, um eletrodoméstico, por exemplo, essa redução pode ser significativa. Então, realmente, o perfil de compra dos produtos no Black Friday é diferente do Natal. O Natal tem mais a ser artigos mais, digamos assim, menor valor, né? O pessoal vai estar até um presentinho, né? Um presentinho, uma coisa simbólica.
Lembrancinha, né? Aquela meia, aquela cueca pro filho, mas é mais diversificado o perfil de compra do Natal, né?
É mais diversificado e mais pulverizado, digamos assim, né? E o volume é muito maior. Então, realmente, o perfil é diferente. E, aliás, também o perfil do consumidor tem mudado, né? Vocês têm observado que ao longo desse tempo aí, o perfil do consumidor já não é o mesmo do que era há 20 anos atrás.
E levando em conta, aproveitando esse cenário otimista, o perfil tende a voltar a ser como antes, com a compra de artigos mais caros, podemos assim dizer, com a recuperação do poder de compra, com a estabilidade dos preços, por exemplo, a gente pode voltar a ver as pessoas voltar a comprar celular com mais facilidade para presentear um filho, um pai, uma mãe?
É possível que aconteça, mas a meu ver ainda é um pouco prematuro que isso aconteça, né? As coisas não estão inteiramente estabilizadas, né? Não houve ainda uma recuperação total da pós-pandemia. Então, provavelmente isso é um pouco cedo ainda que aconteça. A lógica, se continuar nesse cenário positivo, a tendência é voltar a ser como era antes. Mas, por enquanto, não estamos observando isso, não.
Maurício falou aí do perfil do comércio. É, no Natal, além da busca por lembrancinhas, por presentes, tem muita gente que vai em busca também daquela roupa nova, né, para usar na ceia de Natal, na virada do ano. O setor de vestuário, de calçados, o que esse setor representa, assim, no âmbito geral do comércio aqui no Rio de Janeiro? Esse perfil, essas lojas de vestuário, de calçados, são responsáveis pela maior parte do faturamento?
Na época natalina, assim, é o que eu diria, vestuário, calçado, acessórios, artigos pessoais, como cinto, carteira, tudo isso é típico mais do Natal. Né? Bijuteria também, como eu falei antes, também tem a compra por impulso, né? Que é extremamente importante para o comércio.
A compra por impulso realmente a compra com os olhos, né? Como se fala, o que bate o olho, opa, eu vou querer, enfim, tá fora dali, o produto fora da lista, né? Produto fora da lista para.
Não, e tem muita mulher que vai na loja de roupa, experimenta, fala, nossa, fiquei linda, aí chega em casa já acha que não tá mais linda, aí já comprou, às vezes esquece o período de troca e vai ter que ficar com o produto.
E tem aquela oferta, né, que o vendedor faz, essa meia aqui tá bonita, tem uma condição especial, né, Aldo? É por aí.
Sim. Por isso que é importante, por exemplo, as lojas abrirem, por exemplo, nos feriados. Nós podemos abrir o sindicato de lojas ali em convênio com o sindicato de empregados de comércio, né, e permite a abertura das lojas em feriados, domingos, nem todas abrem, claro que depende do segmento, mas é importante que, por exemplo, cuidado dela. A mulher sai de casa, montar e comprar um vestido. A loja está fechada, não vai comprar. Não significa que no dia seguinte a loja está aberta, ela vai comprar, porque ela já esqueceu, já perdeu a vontade. Então é importante a loja estar aberta em todo esse período por causa disso. Aproveitar justamente essa compra por impulso, porque no dia seguinte pode ser que não tenha mais vontade.
E essa parceria que você está destacando, né, Aldo, é importante para manter o aquecimento do comércio, né? E imagino que isso seja de consciência comum, né? Tanto do lojista como do empregado, né? E dos representantes dos empregados do comércio, né? Que é importante para movimentar a economia, para a abertura justamente dessas vagas temporárias e, quem sabe, a abertura de vagas definitivas, né?
Perfeitamente, porque de acordo com a lei trabalhista brasileira, a abertura da loja em feriados e domingo, só havendo um acordo entre o sindicato patronal e o sindicato obreiro, né, no caso dos empregados e dos comerciantes. E isso nosso sindicato realiza todos os anos, nessa renova esses acordos, e inclusive mantemos um excelente relacionamento com o sindicato obreiro, porque o nosso objetivo, finalmente, é o mesmo, né? É manter um nível de emprego. Os sindicatos de empregados do comércio têm consciência disso, né, que hoje é importante ter um emprego. Tanto que nós discutimos os acordos salariais, os reajustes, de maneira pacífica. Todo ano nós conseguimos chegar a um denominador comum, que é bom para todos, né? Nós estamos juntos nessa mesma empreitada, digamos assim, nesse mesmo barco.
Aldo, me surgiu uma interrogação aqui a respeito do papel do pequeno empreendedor nessa engrenagem do comércio do Rio de Janeiro, não só nesse momento aí de datas especiais como a Black Friday e também o Natal, né? O pequeno comerciante, ele de certa forma ele engrossa essa expectativa positiva de contratações. Em que medida ele participa dessa possibilidade de bons números estimados aí para esse fim de ano?
Claro que ele participa também, né? A pequena loja também, é claro que ela contrata menos, mas participa também no aumentar o número de funcionários nessa época do ano, com a demanda maior. Mas é principalmente os grandes magazines, né? Que são de uma área muito maior, lojas muito maiores, e tem necessidade de aumentar a equipe. principalmente os grandes magazines.
Para finalizar, uma dúvida minha, eu como consumidora quase que compulsiva, fiquei com o ouvido atento quando Aldo falou sobre a parceria, a abertura de loja, feriado, domingo. Já tem uma previsão, a partir de novembro as lojas já podem estar funcionando aí em feriados e em outro domingo, por exemplo?
Não, o nosso acordo prevê o ano inteiro. Só tem os dias, exemplo, o dia do comerciário, que não está no acordo, e o dia 1º e o dia 25. São os únicos feriados que a gente não pode abrir, mas o nosso acordo prevê a abertura o ano inteiro. O que acontece na época do ano é que domingo também pode abrir, desde que faça esse acordo, assine esse termo de adesão ao acordo entre os dois sindicatos, a loja pode abrir. No domingo, no final do ano, acontece a extensão dos horários. Por exemplo, o sábado fica até mais tarde, uma loja que normalmente não abre domingo, mas na época do final de ano, abre domingo, porque realmente a abertura de domingo, o feriado tem um certo custo, né? Tem um custo de lanche, hora extra, e só compensa, como eu disse, dependendo do segmento, e dependendo da localização da loja também. Então, mas o forte, podem abrir o ano inteiro, mas a maioria, mais especificamente, durante esse período final do ano.
Eu peguei alguns anos atrás shopping aberto de madrugada na semana do Natal, né?
Já tentou fazer isso uma vez, algumas vezes, o próprio shopping, mas esses bares têm um problema, infelizmente, da questão da falta de segurança.
É verdade.
Não só simplesmente a segurança para o consumidor, mas a própria segurança também para os nossos funcionários, né? Porque saem muito tarde de casa, eles moram longe, e isso ninguém quer que eles corram um risco.
Sem dúvida, isso é algo que tem que ser levado em conta na hora de tomar uma decisão como essa, não apenas a segurança interna, né, dos shoppings, mas na hora do deslocamento, isso deve ser levado em consideração. Aldo Gonçalves, presidente do CDL Rio, Clube de Diretores Lojistas do Rio, e também do Sindilojas, que é o Sindicato dos Lojistas do município do Rio de Janeiro, conversando com a gente, falando sobre a estimativa positiva para
deu até vontade de sair comprando já.
É verdade, prepare-se, hein? Tem 13º aí, a primeira e segunda parcela, né? Funcionário público já recebeu o 13º aposentado, né? Agora o setor privado que está para receber o 13º. E com a economia aquecida, mais contratações pelo comércio, movimentando cada vez mais a economia e, quem sabe, a gente voltando a patamares anteriores da pandemia, né? Que arrasou em todos os sentidos, a todas as atividades aí econômicas, não só do Brasil, mas de outros países. E a gente espera que o comércio volte de vento em popa, essa é a previsão e essa é a nossa torcida. Aldo, obrigado mais uma vez pela tua participação aqui com a gente e até uma próxima.
Estou à disposição de vocês e bom trabalho, tá? Nós estamos juntos, gente. Tá?
Tchau, tchau, Aldo, até a próxima.
Um grande abraço.
Tayana, muita gente vai em busca aí dessas vagas temporárias para tentar uma recolocação no mercado de trabalho ou para conseguir uma graninha extra, né? Um capilé a mais no bolso no fim do ano para justamente comprar o presente, né? Vai trabalhar pro Natal para comprar presente de Natal, né?
Eu lembro na minha época de faculdade, eu tinha algumas colegas de turma que iam em busca dessas vagas temporárias para juntar dinheiro, para engordar o porquinho, para poder viajar nas férias.
Muito bom. É aquele dinheiro que entra por um bolso e sai por outro, né?
É, rapaz. Um dinheiro que entra já com um destino certeiro.
Pois é. E como a criação dessas vagas temporárias de fim de ano, elas devem movimentar a economia do país, hein, Tayana?
Bom, vamos em busca dessa resposta, né, para essa pergunta, trazendo mais um especialista aqui no episódio de hoje. Vamos lá.
Alguém me explica.
Nós vamos conversar agora com Paulo Roberto Feldman, professor de Economia da FEA-USP, a Faculdade de Administração, Economia e Contabilidade da Universidade de São Paulo. Professor Paulo Roberto, obrigado pela sua participação, obrigado por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo ao Jabuticaba Sem Caroço aqui na Sputnik Brasil.
Muito obrigado pelo convite, é um prazer e uma honra enorme estar aqui falando com vocês com Jabuticaba Sem Caroço.
Professor, a gente está numa época em que a movimentação já cresce no mercado, as contratações temporárias de fim de ano já movimentam a economia brasileira. E como a gente espera para esse fim de ano, a gente, comparando com os últimos anos, pode ter uma expectativa ainda mais positiva?
Veja, como você disse, a economia está indo bem. Então, o que acontece naturalmente, quando a economia vai bem, o emprego aparece, ele existe e isso gera consumo e aí a roda começa a girar. Então, consumo gera emprego, emprego gera consumo, isso é muito bom para a economia. Os empregos temporários, eles surgem, como o próprio nome diz, para suprir vagas em determinados momentos. O final do ano é normalmente muito intenso de atividades e de vendas para o comércio. Então, o comércio precisa aumentar o seu quadro de funcionários, mas não pode fazê-lo de forma definitiva, porque isso é algo principalmente dos meses de novembro e dezembro. Então, recorre-se ao trabalho temporário, que é aquele trabalho onde a pessoa é recrutada para ficar um mês, dois meses e depois é dispensada. É muito bom que isso aconteça. Diminui o desemprego e justamente essas pessoas passam a ter renda, então vão também consumir. É ótimo. E é muito bom que a economia brasileira esteja, neste momento, numa fase boa. O que é uma coisa interessante, porque é um pouco inédito o que acontece no Brasil. Você vê que a grande maioria dos países está tendo problemas em suas respectivas economias. Estão no movimento oposto ao do Brasil. Mas, felizmente, nós, no Brasil, passamos por um momento muito bom e as empresas, então, têm que recorrer ao trabalhador temporário.
Muito tem se falado, professor, nessa questão do crescimento do PIB, na melhora do consumo das famílias. Isso também é algo que impulsiona esse aumento de contratação temporária? Há uma expectativa para que esse período de festas de fim de ano, esse consumo das famílias melhore ainda mais?
Sem dúvida, Thayna, a questão principal é o aumento do consumo das famílias. Essa é uma parte que está indo muito bem na economia brasileira nesses últimos meses. Então, há uma expectativa muito positiva de que as famílias finalmente irão às compras no final do ano, porque outros finais de ano, principalmente na época da pandemia, mas mesmo no ano passado, a pandemia já tinha ido embora, não foram anos muito positivos, não. 2023 está sendo um ano muito bom para a economia brasileira, com um crescimento da ordem de 3% a 3,5% do PIB, motivado sobretudo pelo consumo das famílias. Então, isso é muito bom e esperamos que isso perdure por mais tempo. Não é só o trabalho temporário que está indo bem, né? Diga-se de passagem, outras formas de contratação de trabalhadores também estão crescendo. E também está crescendo o trabalho informal no Brasil. Então, todas as formas de trabalho estão crescendo, o desemprego está diminuindo, ainda é alto, mas está diminuindo. Então, tudo isso cria esse quadro positivo. Mas esperamos justamente que haja um grande consumo, haja um grande movimento no comércio nesses próximos dois, três meses, e que isso acabe gerando um ano, um início de ano 2024 muito bom também, para que o Brasil finalmente entre num círculo vicioso positivo de crescimento, porque a gente não pode esquecer que o Brasil, nesses últimos 8, 9 anos, teve taxas muito baixas de crescimento, não condizente com um país tão grande quanto o nosso, com um mercado consumidor tão grande. Crescemos nesses últimos anos algo em torno de 1,5%, 2% ao ano.
Professor, normalmente a gente associa nesses finais de ano, né, o aumento, o aquecimento da economia com a criação dos empregos temporários a movimento no comércio, né? A gente visualiza logo vagas temporárias sendo abertas aí no fim de ano, a gente associa lá os vendedores temporários nas lojas e tudo mais. Só que aí a gente para um pouco para pensar, nos últimos tempos, uma mudança no comportamento do consumidor, uma mudança nas estratégias das empresas, né? Utilizando muito a venda remota, a venda à distância, os canais online para comercializar. Isso, por outro lado, né, diminui a quantidade de postos de trabalho em lojas físicas, né? Mas não são apenas os vendedores temporários que têm essas oportunidades, né? A gente vai, por exemplo, para um depósito, o setor de logística crescendo muito, os entregadores, enfim, não são exatamente vagas formais. Não são apenas as lojas que participam desse aquecimento da economia abrindo essas vagas temporárias de vendedores, não é isso?
Sim, esse ponto é excelente que você abordou. porque tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. A gente realmente não pode esquecer de que o comércio eletrônico cresceu muito nesses últimos anos e isso criou um problema para o comércio tradicional, principalmente para o pequeno comércio. As pequenas lojas, essas estão tendo muita dificuldade e muitas fecharam as portas nesses últimos anos. O setor de pequenas empresas no Brasil é um dos setores que mais sofreu nestes últimos anos. Houve um número enorme de falências. Muitas empresas fecharam as portas, pequenas empresas, e sobretudo no comércio. Por quê? Porque não conseguiram competir com o comércio eletrônico e principalmente com as marcas importantes que apareceram nesses últimos anos. Algumas dessas marcas são de grandes lojas, grandes magazines, que acabaram com facilidade entrando no comércio eletrônico também. Agora, o fato é que o comércio eletrônico hoje é muito forte no Brasil e ele criou problemas sérios para o pequeno comércio, em primeiro lugar. Segundo lugar, como você disse, o comércio eletrônico acabou gerando uma atividade intensa na logística. E isso, efetivamente, acabou gerando empregos também, mas são os chamados empregos ou trabalhadores por aplicativo, os trabalhadores intermitentes. Esse segmento cresceu muito no Brasil nos últimos anos, isso é bom por um lado, mas existe um aspecto importante que a gente não pode esquecer. A renda média deste pessoal é baixa, caiu. Houve uma queda na renda média do trabalhador brasileiro nesses últimos anos. E isso não é uma coisa boa, sem dúvida nenhuma. Então, algo precisa ser feito para melhorar essa situação. Esses trabalhadores que estão ligados ao comércio, que atuam principalmente na área de entregas, motoristas, motoqueiros, esse pessoal tem um salário muito baixo, não tem praticamente direitos trabalhistas, quase que nenhum, trabalha naquilo que nós chamamos de precarização. São trabalhos precários, que é um problema sério para a economia e que precisa ser contornado. Ou esse não é um problema brasileiro apenas. O mundo inteiro tem dificuldades para conviver com o trabalhador por aplicativo. É uma situação muito difícil, mas ela tem que ser revista. Alguns países estão criando dificuldades para essas grandes empresas que contratam os trabalhadores de aplicativos e motoristas para que elas sejam obrigadas a pagar alguns impostos, como impostos de previdência, por exemplo, para que elas criem planos de saúde. E tem alguma regulamentação, alguma proteção ao trabalhador. Em alguns países existe até salário mínimo para o trabalhador por aplicativo. Eu acho que o Brasil está entrando nessa discussão agora e ela é necessária, ela é importante. Você tem toda a razão, porque esse segmento também vai crescer agora, no final do ano, na medida em que a atividade comercial aumenta, as pessoas vão estar fazendo suas compras, em sua maioria usando o comércio eletrônico, e o que vai ser importante? Vai ser importante a entrega, a logística. Então, o que vai crescer, tanto do ponto de vista de trabalhadores temporários, como do ponto de vista do trabalhador por demanda, o trabalhador intermitente, por aplicativo, o que vai crescer a procura por esses profissionais. No entanto, a gente tem que ter clareza de que os salários, o rendimento deles não deverá crescer. Pelo contrário, e isto é um problema.
Agora, professor, como essa questão da contratação temporária de fim de ano pode favorecer não só o empregado, mas também o empregador?
Para o empregador, claro que o trabalhador temporário é algo importante, porque ele não contrata um trabalhador permanente, pode contratar o temporário tem um prazo máximo de permanência na empresa, por lei se eu não me engano, ele não pode permanecer mais do que 8 meses, mas em geral o trabalho temporário permanece 2 a 3 meses nas empresas, então é uma grande redução de custos para as empresas, então beneficia a empresa. Para as empresas é ótima essa saída do trabalho temporário e também a saída do trabalhador por demanda, por aplicativo. A gente tem que tomar muito cuidado porque são duas coisas completamente diferentes. Trabalhador por aplicativo é uma coisa, trabalhador temporário é outra. O trabalhador temporário, ele tem os seus direitos preservados, ele é registrado, tem carteira profissional, etc, etc. O trabalhador por aplicativo, não. Mas são duas atividades que crescem principalmente nesse período. E para as empresas, a sua pergunta para as empresas, para os empresários, claro que isso é muito bom, porque é uma forma deles conseguirem atender a sua demanda, que está crescendo, a demanda por seus produtos, por seus negócios, ela está crescendo sem que eles tenham que fazer contratações de trabalhadores em caráter definitivo. Então, é uma solução muito boa e por isso que essa atividade cresce no mundo inteiro. O que a gente não pode deixar de levar em conta é que ela cresce de uma forma precária. Mesmo o trabalhador temporário, aquele que vai ficar alguns meses na empresa, que está registrado, ele também está tendo o seu salário diminuindo. Os rendimentos do trabalhador temporário têm caído, e assim como os rendimentos do trabalhador por aplicativo. Então, este é um problema importante que precisa ser revisto, porque isso não é bom para a economia brasileira, que já é uma economia onde as pessoas têm uma renda muito baixa em geral. Você vê, um dos grandes problemas brasileiros é que, apesar de nós sermos um país com 200 milhões de habitantes, nós temos menos da metade desses 200 milhões vivendo em famílias que têm uma renda mensal acima de 4 mil reais, o que é muito pouco. Uma renda de 4 mil reais para uma família de mais ou menos 4 pessoas é uma renda muito baixa, sobra muito pouco para a pessoa consumir efetivamente, ela vai subsistir. Esse é um problema brasileiro, nós precisaríamos aumentar a renda da população brasileira efetivamente. Agora, se a gente passa a pagar para os trabalhadores, esses que nós estamos discutindo aqui, tanto os temporários quanto os por aplicativo, se a gente passa a pagar uma renda baixa, como tem acontecido, isso pode resolver uma questão temporária, mas não é a solução para o grande problema brasileiro, que é o problema de ter uma massa enorme da população ganhando um rendimento muito baixo, o que é ruim para o país, porque poderíamos ser um país com um nível de consumo muito mais alto, se tivéssemos população com renda mais alta também, mas não temos. Então, essas coisas são dificílimas, mas elas precisam ser pensadas e principalmente em momentos como esse, em que há uma procura maior por trabalhadores, seria importante que eles tivessem uma remuneração melhor. Eu acredito que seria importante que o governo olhasse com mais atenção para esses trabalhadores e que nesses momentos houvesse algumas políticas que definissem mínimos, salários mínimos que pudessem ser pagos para que eles também fossem beneficiados.
Nós estamos conversando aqui no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil, com Paulo Roberto Feldman, professor de Economia da Faculdade de Administração, Economia e Contabilidade da USP, a FEA-USP. Professor, a gente está aqui refletindo sobre a remuneração e o rendimento da população brasileira em geral, que é muito baixo, ainda precisa de ajustes para que possa entrar num patamar de consumo maior para movimentar cada vez mais a economia. Isso a gente espera que com o tempo se acerte e melhore, né? Se comparando com os últimos 9 anos, como o senhor lembrou, houve uma melhora significativa nesse ano. E num cenário de economia mais aquecida, como é a expectativa para agora, para esse fim de ano, a gente imagina que com essa movimentação ainda maior, essas vagas temporárias possam talvez se transformar em vagas efetivas de alguma forma, né, professor?
Sim, essa é uma expectativa muito importante, porque nós temos alguns problemas importantes no Brasil, do ponto de vista do emprego. Veja, a taxa de desemprego ainda é alta. Nós temos aí um desemprego da ordem de 8 a 8,5%, o que é melhor do que o que a gente tinha nos anos recentes, mas ainda é uma das taxas mais altas do mundo, não podemos esquecer. Segundo aspecto, nós temos um número muito grande de trabalhadores informais na economia brasileira. Veja, a população trabalhadora do Brasil é da ordem de 100 milhões de pessoas. São 100 milhões de pessoas que estão em condições de trabalhar. Compõem aquilo que a gente chama de população economicamente ativa, que são normalmente aquelas pessoas que estão entre 18 e 64 anos e que então têm toda a condição de trabalhar. Bom, 40% dessas pessoas são informais. Então é muito alta essa taxa de trabalhadores informais e o que é pior, a renda média deles é muito baixa e caiu muito nos últimos anos. Então, isso que é um problema sério. O trabalhador informal, ele é ruim para a economia, não só porque ele tem uma renda baixa e ele não tem proteção nenhuma, ele não tem previdência, ele não tem fundo de garantia, não tem 13º, não tem nada. Mas o problema não é só esse, é que justamente ele não recolhe impostos. Nem ele, nem as empresas ou pessoas que os empregam, não recolhem impostos. E isso é ruim para o país. O nível de arrecadação poderia crescer muito se houvesse uma tentativa de formalizar esses trabalhadores informais, que são 40 milhões de pessoas. Bom, é claro, por que isso não acontece? Porque a carga tributária no Brasil é muito alta. Então, as empresas muitas vezes deixam de contratar alguém com carteira profissional de forma regular porque terão que pagar impostos e não querem fazê-lo. Mas isso é algo que poderia ser resolvido. Seria muito mais inteligente da parte do governo que ele facilitasse a formalização dos trabalhadores, reduzindo a carga dos impostos na contratação, porque isto ia dar uma proteção maior para os trabalhadores e aumentar a arrecadação. Talvez não aumentasse tanto, mas ia aumentar, certamente. Então seria uma coisa positiva para o governo, que vive às voltas com falta de arrecadação, não é? Você vê, o governo passou o ano inteiro discutindo se vai ter déficit, não vai ter déficit, porque está gastando mais do que arrecada. Agora estamos falando do ano 2024, a mesma coisa. O ministro Haddad não tem certeza se vai conseguir arrecadar o que ele precisa para o ano que vem. Pois bem, poxa, não seria muito mais inteligente que a gente estimulasse a contratação do trabalhador informal, essas 40 milhões de pessoas, reduzindo a carga tributária? Isso ia criar impostos menores, mas ia aumentar a arrecadação do governo. Então, apenas uma sugestão de algo que, na minha opinião, deveria ser feito pelo Brasil. Por quê? Tem muita coisa que precisa ser feita no Brasil para que a gente aumente o número de consumidores. É interessante porque as pessoas lá fora veem o Brasil como um país que deve ter um mercado consumidor fabuloso, afinal, 200 milhões de habitantes. Mas quando a gente olha de uma forma um pouco mais precisa, a gente vê que não é bem assim, porque são 200 milhões de habitantes, mas, como dissemos há pouco, metade com uma renda muito baixo, que não permite que eles sejam consumidores. Então, o governo, o país, deveria se esforçar em transformar essas pessoas muito pobres em consumidores. Eu não estou falando algo do ponto de vista humanitário, nem estou fazendo um discurso comunista, socialista. Estou falando que precisamos aumentar o consumo no país. E para aumentar o consumo no país, nós temos até facilidade com uma população tão grande, mas temos que dar renda a essa massa enorme de quase 100 milhões de pessoas que só subsistem, não conseguem consumir. Então, veja, esse é o grande desafio brasileiro, né? E são realmente 100 milhões de pessoas no Brasil, é a metade da população. Você vê, todos os índices mostram isso. Por exemplo, quando você vê qual o número de brasileiros que não tem esgoto em suas casas, são 100 milhões de pessoas. são esses 100 milhões de pessoas muito pobres que nós temos no nosso país. Temos que ter um grande esforço para resolver isso, melhorar a situação de vida dessas pessoas. Isso vai aumentar muito o poder de consumo do Brasil. E aí não tem outra receita melhor para um país crescer do que aumentar o consumo.
Muito tem se falado, professor, nessas projeções positivas em relação ao crescimento do PIB ao início de 2024, uma expectativa também positiva, de fim de crise. Mas pouco é falado sobre isso que o senhor está relatando aqui para a gente, né? Dessa necessidade de aumentar o número de consumidores. Diante dessa necessidade, a gente não pode afirmar que a crise acabou, né?
É claro. Não só por isso, porque há outros problemas graves no país. Veja, a capacidade de investimento do governo é muito baixa no Brasil. E isso é muito ruim. Por quê? O governo precisa investir, porque quando ele investe, ele gera empregos. O governo é o grande gerador de empregos quando investe, principalmente na infraestrutura. Foi bom você ter comentado isso, porque justamente é isso que foi feito na China. Para começar o processo de transformação das pessoas muito pobres em pessoas da classe média, o que o governo chinês foi investir em infraestrutura. Investiu na construção de rodovias, ferrovias, redes de telecomunicações, energia elétrica, tudo isso gerou um emprego. Esses investimentos são muito bons por isso, porque geram empregos para trabalhadores de renda baixa, mas essas pessoas passam a ficar empregadas e, a partir daí, tem toda a condição de se desenvolver e de crescer. O Brasil, infelizmente, não tem tido capacidade de investimento e é por isso que o governo quer resolver a questão do déficit, a sua questão orçamentária, financeira, fazer com que a arrecadação seja maior do que os gastos, para que sobre um pouco para investimentos. Isso é fundamental. Mas esse é um outro problema importante do Brasil. E que vai ajudar a criar consumidores, gerando empregos. Então, mas é uma outra frente que tem que ser conduzida. Nós temos que aumentar muito a capacidade de investimento do Brasil. Ela é baixíssima nesses últimos anos, por isso nós não temos tido, inclusive, geração de empregos. Não há nem geração e nem pode haver uma política de geração de empregos. Repare que nenhum governo nos últimos 10 anos, praticamente, teve uma política de geração de empregos. Por quê? Porque também não tinha uma política de investimento, porque não tinha recursos para investir. Esse é um problema seríssimo do Brasil que precisa ser resolvido. Eu espero que, a partir do ano que vem, quando as coisas, então, finalmente vão começar a melhorar, tudo indica que o Brasil vai voltar a crescer a taxas mais altas. Então, isto deverá ser uma das prioridades, a geração de investimentos que permitam a geração de empregos.
Professor, a gente lembra que durante a campanha eleitoral, né, uma das plataformas do então candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, atual presidente, era a questão de trazer essa fatia da população que andava fora do mercado de trabalho, enfim, do mercado consumidor, trazer essa fatia que estava excluída, né, para o mercado do consumo, né, tal, para o grupo de consumidores, né, falava da questão de compra da picanha, enfim, algo bem simbólico, né, algo que até algum tempo atrás era inatingível, né, hoje as pessoas podem comprar a picanha simboliza a questão, enfim, trazer comida para casa, né, trazer uma alimentação um pouco mais robusta, mas o desafio é trazer esses 100 milhões de brasileiros para o universo de consumidores para fazer a economia girar. Você acredita que em quanto tempo, não sei se essa totalidade de 100 milhões, mas pelo menos uma quantidade significativa, em quanto tempo isso pode acontecer?
Essa é uma questão complexa. Foi bom você ter lembrado da campanha eleitoral, porque na campanha eleitoral falava-se muito e ainda se fala da desigualdade. O Brasil é um país muito desigual, onde o 1% mais rico da população, que são então apenas 2 milhões de pessoas, tem metade da riqueza nacional e ganham 30% da renda. Somos um país muito desigual, um dos mais desiguais do mundo. Quando você pega a lista que o Banco Mundial emitiu recentemente dos países mais desiguais do mundo, nós estamos entre os 10 piores, sendo que os nossos colegas de lista são países africanos muito pobres, pequenos. Nós somos o único país grande que está mal colocado nessa lista. Então, isso tem que ser resolvido. Agora, como que nós vamos resolver isso? Não é só com o que nós falamos até agora. Há necessidade urgente de se promover uma reforma tributária no Brasil que mexa com isso e que efetivamente taxe as pessoas muito ricas, porque elas não pagam imposto. Esse é um problema sério do Brasil. As famílias muito ricas têm uma carga tributária muito reduzida. Isso são dados da Receita Federal que têm sido divulgados já há alguns anos, mas que no último ano se confirmou de uma forma até assustadora. O que ocorre é que as famílias muito ricas, elas não vivem de salário. Claro, elas vivem do lucro das suas empresas, elas vivem dos dividendos das ações que elas têm, dos rendimentos das aplicações. Tudo isso não paga imposto de renda. Então, isso não é justo, porque o trabalhador assalariado paga uma carga tributária grande. Eu, como professor, pago muito uma carga tributária grande. Mas isso não é justo, que quem justamente tem as rendas mais altas não pague imposto. Então, essa é uma das coisas que tem que ser resolvidas pelo país. É muito difícil, claro que é. Nós sabemos que o governo vai submeter ao Congresso uma proposta de reforma tributária que mexa com a pessoa física. Porque essa outra reforma tributária que foi discutida no primeiro semestre do ano, ela não mexeu com isso. Ela mexeu com a questão da burocracia, simplificou o emaranhado burocrático de impostos no Brasil, que era horrível, reduziu e criou o imposto sobre valor adicionado. Esperamos que isso efetivamente seja implantado logo, mas não mexeu com impostos sobre pessoas físicas e principalmente sobre impostos sobre as pessoas muito ricas. Isso é fundamental que seja feito. O Brasil precisa de uma reforma tributária para distribuir melhor os recursos, porque, justamente falamos há pouco, o governo tem um problema sério de que arrecada menos do que gasta e não sobra nada nem para investir. Como que nós vamos resolver isso? Não dá para aumentar mais a carga tributária do país, que já é muito alta. A carga tributária do Brasil hoje é da ordem de 34% do PIB, uma das mais altas do mundo. Você não pode aumentar mais ainda os impostos, mas você pode aumentar os impostos e o imposto de renda, principalmente para essas famílias que são o que a gente chama de super ricos. Isso é fundamental. E isso precisa entrar nessa nova reforma tributária, que vai ser submetida agora e tarde. Infelizmente tarde, porque estamos no final do ano, ela não será aprovada neste ano e, portanto, ela não poderá vigorar a partir do ano que vem. Porque você sabe que, pela Constituição brasileira, se você faz uma mudança tributária, ela só passa a valer no ano seguinte.
Tá certo, nós conversamos com Paulo Roberto Feldman, professor de Economia da Faculdade de Administração, Economia e Contabilidade da Universidade de São Paulo, a FEA-USP. Professor, muito obrigada por ter aceitado o convite, por esse bate-papo aqui conosco. Até uma próxima oportunidade.
Foi um bate-papo muito gostoso e muito importante. Então, eu fico muito contente, gostei muito de ter participado aqui. Estou à disposição de vocês sempre que precisarem. Muito obrigado.
Obrigado, professor. Até a próxima.
Até a próxima.
É, Maurício, esse episódio de hoje, rapaz, tô me controlando aqui, ó. Tá vendo como eu tô colocando e tirando a tampa da caneta? Agitada? É pra não pegar o celular e não ver. Eu gosto muito de comprar online.
Você gosta de comprar online?
Eu gosto de comprar online, eu gosto de comprar físico, eu gosto de comprar.
Seu celular tá cheio daqueles aplicativos de compra, né?
Tá, vários carrinhos aqui que não foram concluídos, eu adoro montar carrinho. Aí quando eu vejo o preço, eu volto atrás.
Não deve ter mais espaço nesse celular de tanto...
A madrugada é inimiga do consumidor. De madrugada tem nada pra fazer, vou fazer uma comprinha aqui. Já comprei muita coisa inútil de madrugada por causa da insônia.
Ai, meu Deus. Bom, importante, né, que a economia se movimenta com essa possibilidade, com essa projeção de aumento de vendas aí para o final de ano e, com isso, abrindo portas para os trabalhadores aí em busca de um emprego, de uma vaga temporária, é a porta de entrada para o mercado de trabalho, né?
É bom para todos os lados, bom para o lojista faturar, bom para quem está buscando essa vaga de emprego e bom para o consumidor que quer economizar, porque, como a gente falou, tem a Black Friday aí com os descontos, então todo mundo sai ganhando.
É isso. Bom, Jabuticaba Sem Caroço de hoje vai ficando por aqui. Amanhã tem mais. Amanhã a gente fala sobre a crise na segurança, também sobre a discussão em torno da política de armamento, né, Thay?
Não se esqueça de acompanhar a gente também nas redes sociais. Estamos no Twitter. Vai ser pra sempre Twitter. Pode botar X, mas a gente chama de Twitter.
XYZ.
É. @jabuticabasc. SC de sem caroço.
Sem caroço. @jabuticabasc. A gente também está nas principais plataformas de streaming de áudio. Estamos no Deezer, estamos no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast, no site da Sputnik Brasil. Então, confira todos os nossos conteúdos, siga os nossos perfis, curta, compartilha e se torne um jabuticaber.
É, Maurício já se tornou um jabuticaber de carteirinha. É isso, amanhã tem mais, hein? Tchau, Maurício.
Tchau, tchau, Thay. Até amanhã, gente.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.